está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 2 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Ano começa com o imposto de renda zerado para quem ganha até R$5 mil por mês.
A medida vai beneficiar 10 milhões de brasileiros e outros 5 milhões terão descontos progressivos na alíquota.
E novo salário mínimo já está em vigor. R$ 1.621, um aumento de 6,7%. Natália Kozlik.
Juntas, as duas medidas vão trazer um incremento de R$ 110 bilhões na economia brasileira por ano.
Cerco ao crime organizado.
Em um ano, a Polícia Federal apreendeu mais de R$ 9 bilhões e 600 milhões em dinheiro, bens e ativos ligados a facções criminosas. Thaísa Vitória.
Desde 2023, mais de R$ 20 bilhões em bens e valores foram retirados das mãos de criminosos.
E também vamos saber mais sobre as vagas abertas pelo concurso público unificado em mais de 70 órgãos federais.
Em entrevista, a ministra da Gestão, Esther Dueck, destacou a participação das mulheres no exame.
Ela lembrou ainda da política de cotas para a contratação pública de mulheres vítimas de violência.
Mas aí é um exemplo das contratações públicas induzindo práticas, né, e ajudando justamente essas mulheres.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.tbc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Na virada do ano, passam a valer duas medidas que vão impactar diretamente o bolso de milhões de brasileiros.
A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.
E o reajuste do salário mínimo para R$ 1.621.
Juntas, essas medidas vão trazer um incremento de R$ 110 bilhões na economia brasileira por ano.
Já está em vigor o novo salário mínimo, que passou de R$ 1.518 em 2025 para R$ 1.621 em 2026, um aumento de 6,7%. Esse acréscimo vai injetar R$ 81 bilhões na economia brasileira e é resultado da retomada em 2023 da política de valorização do salário mínimo, que combina correção monetária pela inflação com aumento real baseado no crescimento do PIB. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, explica o impacto dessa política.
O salário mínimo hoje valeria R$ 823,00. E hoje ele vale, a partir de 1º de janeiro, R$ 1.621. É isso que gera essa grande diferença, não é? Então, a política é muito robusta no processo de distribuição de renda. E é isso que explica o Brasil de novo sair do mapa da fome.
Em 1º de janeiro, também entrou em vigor a lei que isenta do imposto de renda trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, cerca de 15 milhões de brasileiros. E há descontos para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350, um grupo de 5 milhões de pessoas, segundo estimativa da Receita Federal. Essa medida deve injetar outros R$ 28 bilhões na economia este ano. O que era descontado no contra-cheque de milhões de trabalhadores, agora vai virar riqueza para o país, de acordo com o ministro Luiz Marinho.
O salário mínimo e imposto de renda, a soma dos dois, deve dar ordem de impacto de ordem de 110 bilhões de injeção na economia no ano. Portanto, isso dará continuidade ao processo de aquecimento, seja do mercado, da renda, isso vira emprego lá na ponta, ou seja, a lógica é que a economia brasileira continue em crescimento.
O texto foi aprovado por unanimidade nas duas casas do Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula em novembro do ano passado. Para compensar a redução na arrecadação, a norma estabelece um incremento na tributação de altas rendas, com alíquota máxima de até 10% sobre os rendimentos. Reportagem Natália Kozlik.
Especial 2025.
Hoje temos a última entrevista do ano, que traz um balanço das principais ações do governo federal.
Em dezembro, Mariana Jungmann conversou com a ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sobre temas como o Concurso Público Nacional Unificado e a Carteira Nacional de Identificação.
Já foram realizadas duas edições do concurso, com mais de 12 mil vagas.
E a ministra lembrou que a ideia é fazer com que o setor público tenha a cara do Brasil.
E também destacou política para a contratação de mulheres em situação de violência. Vamos ouvir.
Ministra Esther Dueck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ministra, é um prazer ter a senhora aqui com a gente na Voz do Brasil, agora nesse fim de ano, e assim como tivemos ao longo de 2025.
Obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e aí com os ouvintes da Voz do Brasil.
Ministra, vamos começar falando da estratégia de contratações públicas que foi lançada esse ano e que muda muita coisa na forma do governo federal contratar serviços, produtos, pessoas. Então, vamos começar falando um pouco sobre isso. A senhora pode explicar para o nosso ouvinte o que é essa estratégia, o que ela se propõe?
Olha, essa ideia, né, desde que eu cheguei no Ministério, a gente tem rediscutido esse papel das compras públicas, né? O presidente Lula sempre trouxe isso como uma questão importante para ele. Todo mundo vai lembrar da política de conteúdo local associada à cadeia de petróleo, né, que fez o Brasil hoje ter uma cadeia inteira de petróleo, não só a extração de petróleo, que é super importante. E a gente também, na aquisição de alimentos, né, com PAA, a gente já tinha uma série de políticas voltadas a usar contratações públicas para o desenvolvimento nacional. Só que a gente viu que ainda faltava uma estratégia nacional, que é ter os municípios, os estados e o próprio governo federal caminhando na mesma direção. Então, a gente trabalhou num processo de escuta, a gente fez oficinas em todas as regiões do Brasil, duas no Nordeste, inclusive, depois ouvimos vários especialistas também, e chegamos a uma proposição de uma estratégia de diretrizes para que todos sigam conjuntamente. E ela permite que estados e municípios possam aderir à estratégia nacional, e a lógica é justamente, tem quatro eixos: um eixo econômico, de geração de emprego, de estímulo à inovação e tecnologia no Brasil, produção no Brasil. A gente tem um eixo social, que vai desde o emprego de qualidade, mas também a práticas de estímulo à equidade de gênero, estímulos à contratação de mulheres em situação de violência. Temos a questão ambiental, que é das compras verdes, compras sustentáveis, né, para induzir o setor privado a produzir com menos emissão, né, e o eixo de gestão, que é pensar justamente como é que eu melhoro a capacidade de fazer as compras para fomentar todos esses eixos. E a lógica nossa é sair de uma ideia de contratação ao menor preço a qualquer custo. Por que a gente fala menor preço a qualquer custo? Porque, às vezes, o menor preço pode ser o custo mais alto. Seja porque a empresa tem práticas trabalhistas erradas, seja porque, às vezes, a qualidade do produto é ruim, aí você paga menos, mas depois tem que comprar mais vezes porque você não gerou maior qualidade. Seja porque você comprou importado e deixou de gerar tanto empregos quanto impostos aqui no Brasil. Então, a nossa lógica é pensar melhor como se faz esse processo essa contratação para fomentar a nossa economia, o nosso desenvolvimento econômico, social e ambiental.
Agora, ministra, outro ponto alto aí, né, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos foi o Concurso Público Nacional Unificado, a primeira edição aconteceu no ano passado, esse ano a gente teve a segunda edição, mostrando que o CPNU parece que veio para ficar mesmo, sim, né? E aí a gente também passou por alguns ajustes, né, esse ano, inclusive na contratação de mulheres e numa estratégia aí para que tenham mais equidade de gênero na contratação? Explica pra gente.
Exatamente. Acho que no CPNU 1, né, a gente desde o início, né, a gente fala, o CPNU não é simplesmente um concurso, ele é uma política pública de aumento da diversidade dentro do setor público, né, para que o setor público brasileiro reflita a população brasileira. A gente quer, então, um setor público com a cara do Brasil. E na primeira edição, o número que nos chamou a atenção foi o número de mulheres que se inscreveu era superior ao dos homens. Tinha 56% de inscritas, depois 52% dos que fizeram a prova, mas 37% das aprovadas. Então, a gente foi estudar formas de ampliar essa, justamente para refletir a sociedade brasileira, tem que estar em torno mais ou menos de meio a meio, né? E a gente foi estudar formas, aí aprendeu com uma iniciativa do Ministério das Relações Exteriores, que historicamente também tem uma baixa participação de mulheres nos seus concursos, que é a ideia de equiparar o número de mulheres que faz a segunda etapa do concurso, né? Não é uma cota, mas a gente aprova no mínimo o mesmo número de mulheres e homens no, na segunda etapa. E isso a gente fez, né? Esse foi muito importante. Com isso, as mulheres foram 57% das aprovadas para a segunda etapa, porque naquelas áreas, por exemplo, na área de saúde, a grande maioria já era de mulheres, porque é uma área com muitas mulheres, né? Mas não para todos os cargos. Então, foi cargo a cargo olhando. Se tiver menos mulheres que homens, equipara. Chama mais mulheres para equiparar. E com isso, as mulheres que seriam em torno de 49% das aprovadas na segunda etapa passaram a ser 57% das aprovadas na segunda etapa. Quer dizer, que foram para a segunda etapa e para fazer a prova. E a gente vem estudando esse resultado do CPNU1. E recentemente, na semana passada, a ENAP lançou um estudo muito interessante sobre as mulheres que foram... A participação das mulheres no CPN1. E dois dados já nos chamaram a atenção. A gente está estudando, né, depurando esse estudo, mas dois dados chamaram muita atenção já desde o início. O primeiro é que das mulheres aprovadas, 72% não têm filhos. É, justamente quando a gente falava da questão da dupla, tripla jornada das mulheres, né, de fato, a grande maioria de mulheres aprovadas não tem filhos. E, por outro lado, das mulheres... que têm filhos e são mães solteiras, 70% não compareceram à prova. Né? Então, as mulheres se inscreveram, elas queriam poder ter essa oportunidade.
Um indicativo
mas,
claro, né, ministra? É, do peso
exatamente.
Que os compromissos jornada, familiares isso, têm isso. Sobre a vida das mulheres e como isso impede que elas alcancem algumas posições.
Exatamente. E aí eu queria reforçar uma política pública nossa da economia de cuidados, né? Política de cuidados, que essa semana também teve uns anúncios importantes para o grupo de ministérios que toca essa política, porque cabe ao Estado brasileiro dar condições dessas mulheres poderem ter suas jornadas de trabalho, poderem estudar, poderem participar de concursos públicos e, obviamente, a divisão social do trabalho, né? E, claro, no caso de mães solteiras, elas podem contar com a família, não tem alguém com quem dividir o cuidado da criança, né? Mas cabe, então, ao Estado oferecer elas creches, oferecer elas escolas em tempo integral, para que elas possam, sim, se dedicar à sua vida laboral e poder ter alternativas financeiras, né, para poder tocar suas vidas. E no outro caso, é isso, acho que a gente tem trabalhado muito nisso, numa discussão da divisão social do trabalho dentro das famílias, mas também do Estado prover oportunidade, né, para que essas pessoas, para que essas mulheres possam sim seguir suas carreiras como elas quiserem.
Não, e aqui a gente ainda tem uma outra dimensão dessa história, que é a questão da violência de gênero, que agora, nesse final de ano, se tornou um assunto bastante aflorado, mas não é nenhuma novidade, e que tem a ver diretamente com isso, né? Porque mulheres que conseguem uma independência financeira, que conseguem uma vida profissional mais estabilizada, elas tendem a estar menos vulneráveis. Não quer dizer que mulheres que são independentes não possam sofrer violência, mas isso é um fator que tende a ajudar no combate à violência contra a mulher, né?
Sem dúvida. Eu acho muito triste as situações que a gente, né, vivenciou esse final de ano no Brasil. É uma tristeza. E, de fato, teve um aumento nesse ano. E a gente tem discutido muito isso, como é que a gente combate isso, né? Precisa desde medidas de curto prazo, mas também uma mudança estrutural na sociedade, uma mudança cultural importantíssima, né? E, de fato, alternativas econômicas é um dos elementos importantes. E até queria ressaltar uma política que o presidente Lula aprovou no início da gestão dele, em 2023, que foi a política de cotas para a contratação de mulheres em situações de violência nas contratações públicas. Aí é um exemplo das contratações públicas induzindo práticas, né, e ajudando justamente essas mulheres.
Para a gente encerrar então, ministra, vamos falar da Carteira de Identidade Nacional, já que estamos aqui falando inclusive de cidadania, né?
Perfeito.
E a carteira, a gente já chegou, se me corrigir se eu estiver errada, 40 milhões de pessoas já tiraram.
Isso.
Todos nós precisaremos tirar esta carteira em algum momento. Eu confesso que eu ainda não tirei.
Olha, então vamos resolver isso.
Estou aqui devendo, 2026, preciso tirar a minha. Por que é tão importante a gente tirar?
Olha, a Carteira de Identidade Nacional, ela já tem estudos que mostram que ela é 10 vezes mais segura do que o RG antigo. E a segurança é para as pessoas, né? Muitas pessoas já foram vítimas de fraude, de alguém que abriu conta no nome, de alguém que fez um crediário no seu nome porque usou um documento falso, comprovando, tentando passar por essa pessoa. A Carteira de Identidade Nacional, portanto, ela é extremamente segura e ela é uma segurança para as pessoas, para evitar fraudes com o nome delas. Ela também evita, o setor privado brasileiro também está muito atento, porque ela vai, obviamente, ajudar o setor privado a combater fraudes também. E a outra coisa importantíssima é que ela vai ser, na nossa visão, uma porta de entrada para uma plataforma de serviços, para permitir que o governo conheça as pessoas e possa ofertar um serviço personalizado para cada pessoa. Então, para a gente é muito importante. Além disso, ela vai ser a base da base biométrica, né, que está sendo exigida agora para usuários de benefícios sociais. Né, a partir de 2028, janeiro de 2028, todo mundo que quiser ter um novo benefício social terá que ter a carteira emitida, então tem até janeiro de 28, mas é importante que as pessoas já vão se programando. E a gente está acelerando muito a emissão. Todos os estados já emitem agora. A gente, com os estados que estavam um pouco mais atrasados, agora a gente conseguiu repassar recursos para acelerar nesses estados. E a gente está fazendo um trabalho de um acompanhamento muito próximo de cada estado para ver essa evolução. A gente, quando chegou no governo já em dezembro de 2022, tínhamos 160 mil carteiras emitidas, agora chegamos a 40 milhões. E a gente acelerou o ritmo, estamos chegando a quase 3 milhões de carteiras emitidas por dia. E a gente quer chegar ano que vem a 4 milhões de carteiras emitidas no dia para tentar chegar à marca de 100 milhões de brasileiras e brasileiros.
Como é que as pessoas podem tirar a carteira
de identidade? Quem emite a carteira são os estados, mas como a gente tem o CPF como número único, não importa o estado que você tire, será o CPF. No nosso site, no Ministério, depois a gente pode passar a página para vocês certinho, tem um link de cada estado explicando como solicitar em cada estado. Na maior parte dos estados tem algum serviço aos cidadãos, que você faz em geral, você faz um agendamento, leva seus documentos, você precisa ter ou a certidão de nascimento ou a certidão de casamento para poder fazer a solicitação. E é importante saber, se você quiser levar todos os documentos que você tem, você pode integrar todos eles na carteira de identidade. Então, sua CNH, suas certidões todas, nascimento, casamento, tipo sanguíneo, tem uma série de coisas que, se você levar esses documentos todos lá, vai tudo constar da sua carteira de identidade nacional. Então, acho que é isso, combate à fraude, dá acesso a uma plataforma de serviços e permite que as pessoas juntem num único documento todos os documentos que ela tiver, se ela quiser fazer isso, obviamente.
Muito mais prático, né?
Muito mais prático.
Ministra, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil, especialmente em 2025, e também a gente espera a senhora aqui de volta em 2026.
Com certeza. Acho que eu queria também desejar aí para nos nossos ouvintes um ótimo ano novo, né? Boas festas nesse fim de ano, com muita tranquilidade, muita paz, muita saúde para todo mundo.
Ter um celular perdido ou furtado pode gerar uma dor de cabeça das grandes, além do dano material.
A exposição dos aplicativos bancários ou da conta do telefone, contatos e mensagens, muitas vezes é um prato cheio para os criminosos.
E por isso, o governo federal lançou há 2 anos o aplicativo Celular Seguro, que dá mais proteção digital ao usuário e combate fraudes.
Desde então, já foram quase 200 mil bloqueios solicitados.
São 3 milhões e 800 mil usuários que já contam com proteção a mais para seus aparelhos celulares. O aplicativo Celular Seguro do governo federal completou 2 anos e vem ampliando suas funções para proteger o cidadão em casos de roubos e furtos. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manuel Carlos de Almeida Neto, dá exemplos de bloqueios que podem ser feitos via aplicativo.
Há um só toque baixando esse aplicativo, o consumidor, a pessoa, o usuário, consegue bloquear os aplicativos financeiros com um só clique, consegue bloquear imediatamente esses aplicativos impedindo fraude, transferências bancárias, consegue também fazer esse bloqueio da linha telefônica para que ela não seja usada indevidamente em aparelhos mensagens como WhatsApp e outros.
Segundo os dados do Ministério, o Celular Seguro já registrou mais de 197 mil pedidos de bloqueio de aparelhos nos últimos 2 anos. E o aplicativo tem incorporado mais ferramentas de combate a fraudes. Desde o início de dezembro, já é possível o bloqueio do celular ser pedido por todos, até mesmo quem não tem cadastro no aplicativo. Isso pode ser feito em até 15 dias após o ocorrido. Basta acessar o serviço pela versão web ou por outro aparelho e emitir o alerta. O Celular Seguro também permite verificar se um celular é roubado. Caso um cidadão esteja comprando um celular usado, por exemplo, ele será avisado da situação do aparelho, como explica Manuel Carlos de Almeida Neto, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Assim que essa pessoa coloca um chip nesse aparelho, o celular seguro vai mandar uma mensagem para essa nova linha, para essa nova pessoa, dizendo: esse aparelho está no Cadastro Nacional de Celulares com Restrição. Esse Cadastro Nacional que está no celular seguro, e o cidadão pode consultar toda vez que for comprar um aparelho, ele pode pegar esse cadastro e colocar ali no código de barra e ele vai saber se aquele celular tem procedência.
Para usar o celular seguro, basta baixar o aplicativo que está disponível tanto para os sistemas Android ou iOS. O usuário também deve fazer o login com a conta gov.br e preencher os dados necessários. Reportagem Gabriela Noronha.
No combate ao crime organizado, um dos focos da Polícia Federal é tirar o dinheiro da mão dos suspeitos.
São feitas apreensões de dinheiro, propriedades, veículos, além do bloqueio de contas bancárias.
Só em 2025 foram retirados mais de 9 bilhões e meio de reais das facções criminosas.
Os leilões de bens apreendidos bateram recorde, arrecadando quase 500 milhões de reais.
Em 2025, a Polícia Federal apreendeu mais de 9 bilhões e 600 milhões de reais em dinheiro, bens e ativos ligados ao crime organizado. Isso significa um aumento de 64% em relação ao ano anterior. O ano também marcou um recorde nos leilões de bens apreendidos de facções criminosas, como barcos, veículos e imóveis. Foram realizados 502 leilões, com arrecadação de 481 milhões de reais. Entre os destaques do ano está a venda de 51 imóveis vinculados ao tráfico de drogas. A secretária nacional de políticas sobre drogas e gestão de ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marta Machado, explica que boa parte dos leilões foi possível graças ao mecanismo de alienação antecipada de bens.
O juiz pode determinar a venda antecipada desses bens e aí a Senad atua nessa venda. O valor fica preservado até o trânsito em julgado e, em se confirmando a sentença condenatória, esse bem passa aí para o FUNAD.
Marta Machado explicou que 40% do valor arrecadado é destinado para investimentos nas instituições policiais e o restante é aplicado em outras políticas públicas.
Programas de prevenção, programas de reinserção social, programas de controle de fronteiras. Então, a política de drogas, ela não recebe recursos do Tesouro. Os recursos da política de drogas vêm exclusivamente do que é arrecadado na venda desses ativos ilícitos.
Desde 2023, mais de 20 bilhões de reais em bens e valores foram retirados das mãos de criminosos em operações contra o tráfico de drogas, armas e o contrabando. Para essas operações, o governo destinou mais de 3 bilhões de reais ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Reportagem Thaísa Vitória.
E também foi realizado um trabalho para desarticulação de esquemas de fraude na Previdência Social.
As ações evitaram um prejuízo de 450 milhões de reais aos cofres públicos em 2025.
No total, foram realizados esse ano 78 operações da Força-Tarefa Previdenciária, sendo que em apenas uma delas, a fraude envolvia a quantia de quase 3 milhões de reais no Rio de Janeiro.
No total, 62 pessoas foram presas e foram cumpridos 5 mandados de afastamento das funções públicas.
Cuidado mais humanizado e próximo às comunidades.
109 mil agentes de saúde de endemias em todo o país foram formados na segunda turma do programa Mais Saúde com a Gente.
O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explicou que os profissionais passaram por um processo de qualificação com duração de 10 meses.
Passaram por um grande processo de formação para ampliar sua atuação no território, junto das famílias e junto das comunidades, principalmente qualificar o atendimento que é feito na saúde da família, o acompanhamento das pessoas, os cuidados que são necessários nesse trabalho desenvolvido pelos agentes. Então, foi um processo muito importante de qualificação que vai repercutir em um melhor atendimento no Sistema Único de Saúde.
O programa Bolsa Permanência oferece 1.500 bolsas para estudantes de medicina do programa Mais Médicos.
O objetivo é apoiar a permanência e diplomação de estudantes em situação de vulnerabilidade econômica.
As bolsas no valor de mensal de R$ 700 começam a ser pagas a partir desse ano.
E para isso, o Ministério da Educação vai fazer um investimento anual de R$ 12.600.000.
E confira o calendário completo da seleção e mais informações no endereço gov.br/mec.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decreta e Polícia Federal prende preventivamente Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Pesquisas sobre as eleições gerais de 2026 já podem ser registradas. MPF apura possível discriminação em eventos de Réveillon no Rio de Janeiro. Boa noite, eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal decreta e Polícia Federal prende preventivamente Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado. Fernanda Porto.
O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta sexta-feira na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. A prisão foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, depois de indícios que Felipe Martins teria violado a proibição de uso de redes sociais ao fazer buscas na plataforma LinkedIn em regime de prisão domiciliar. Felipe Martins foi condenado pela primeira turma do Supremo a 21 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado.
STF decide, de forma unânime, que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia não devem prestar contas diretamente à Assembleia Legislativa Estadual. Os ministros seguiram o voto do ministro Nunes Marques, relator do caso. Pablo Lemos.
A ação foi proposta pelo Partido Comunista do Brasil contra dispositivos da Constituição do Estado da Bahia e de Lei Complementar Estadual, que atribuíam à Assembleia Legislativa a competência para julgar as contas do Tribunal de Contas dos Municípios. De acordo com o partido, as normas contrariavam o modelo de controle externo definido pela Constituição Federal. No voto, o relator explicou que, embora o Tribunal de Contas dos Municípios atue no auxílio do controle externo, titularizado pelas câmaras municipais, trata-se de um órgão criado pela Constituição Estadual e que integra a estrutura do Estado. E, por isso, deve prestar contas ao Tribunal de Contas da Bahia e não ao Poder Legislativo Estadual.
Instituições, empresas e eventuais candidatos que queiram realizar pesquisas de opinião pública sobre as eleições gerais de 2026 já podem registrar o levantamento junto à Justiça Eleitoral. Rimac Souto.
O procedimento deve ser feito de forma eletrônica pelo Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais. O cadastro prévio da pesquisa deve ocorrer até 5 dias antes da divulgação do resultado, acompanhado de informações como quem contratou a pesquisa, valor e origem dos recursos. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações pode gerar multa. A divulgação de pesquisa fraudulenta é crime e pode levar à detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa.
É possível deduzir juros sobre capital próprio da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido quando forem apurados em exercício anterior ao da decisão de assembleia que autoriza o pagamento. Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
A Receita Federal vinha autuando contribuintes por entender que só caberia a dedução no mesmo exercício financeiro da apuração do lucro líquido. Só que para a primeira sessão do STJ, também é possível quando os juros forem apurados em exercício anterior ao da decisão de assembleia que autoriza o pagamento, os chamados JCP extemporâneos ou retroativos. Segundo o colegiado, isso não é manobra para burlar o limite legal de dedução desde que cumpridos os requisitos legais.
O Ministério Público Federal apura possível discriminação cultural e religiosa em eventos da Prefeitura do Rio de Janeiro durante as celebrações do Réveillon. A apuração leva em consideração a alegação de promoção de shows exclusivamente de cantores evangélicos na Praia do Leme. Evelyn Araújo.
O Ministério Público Federal solicitou à Prefeitura do Rio de Janeiro mais informações sobre os critérios adotados para a definição e a destinação de recursos públicos para eventos culturais realizados nas praias durante o Réveillon de 2026. O prazo para resposta é até 21 de janeiro, data em que também vai ser realizada uma reunião com representantes do poder público e de entidades da sociedade civil, com o objetivo de discutir políticas públicas para o enfrentamento da intolerância e do racismo religioso e cultural.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite, um excelente fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário do Senado vai analisar a redução da jornada de trabalho. LDO é sancionada com veto a reajuste do fundo partidário. Projeto prevê destinar recursos de loterias à prevenção de calamidades públicas. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos pode analisar uma proposta que destina recursos de loterias federais para o FUNCAP. O FUNCAP é um fundo utilizado na prevenção de calamidades públicas e em ações da Defesa Civil. Repórter Rodrigo Rezende.
Além de ser usado como parte da própria premiação, o valor arrecadado nas loterias federais é destinado para uma série de áreas como esporte, cultura, segurança pública e seguridade social. Um projeto em debate no Senado, apresentado pelo senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, prevê que a renda líquida de um concurso por ano de uma das loterias federais, como Mega Sena, Quina ou Lotomania, seja transferida para o FUNCAP, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Essa destinação aconteceria por 4 anos. A proposta já foi aprovada na Comissão de Infraestrutura e Fernando Dueire ressalta que a ideia é que o dinheiro seja usado para a prevenção de desastres.
Ao destinar a renda de um concurso anual da Loteria de Prognósticos Numéricos a esse fundo, estamos não apenas garantindo um fluxo constante de recursos, mas também mobilizando a sociedade em prol da solidariedade e da prevenção dos desastres. Os recursos permitirão que estados e municípios se preparem melhor para os desastres naturais, investindo em infraestrutura resiliente e em sistemas de alerta.
Em 2026, o projeto poderá ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde conta com a relatoria do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Se aprovado na CAI, segue para análise da Câmara dos Deputados.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 foi sancionada. A norma define as prioridades de despesas e a meta fiscal a serem observadas neste ano. O Executivo, no entanto, vetou o trecho que previa mudanças no cálculo dos recursos destinados ao fundo partidário. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
O presidente Lula sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que
define as prioridades de despesas e a meta fiscal a serem observadas neste ano. Pelo texto, o governo deverá perseguir um superávit de pouco mais de 34 bilhões de reais, com limite superior do resultado fiscal de 68 bilhões de reais e inferior de déficit zero. A lei ainda determina a execução até 30 de junho de valor correspondente a 65% das transferências especiais, conhecidas como emendas PIX, e das emendas de bancada destinadas a ações de saúde. Presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, acredita que a definição desse calendário, além de priorizar a área de saúde, vai dar mais transparência à medida.
O pagamento de emendas previsto em lei faz com que se acabe a necessidade de acordos e acordos que sempre geram mais problema do que solução. Se acaba aquela fama de toma lá da cá para aprovar projetos em troca de apoio de emendas, isso reforça a posição de autonomia e de independência do parlamento e acredito que foi uma grande conquista.
Um dos vetos do executivo refere-se ao dispositivo da LDO que tratava do cálculo do dinheiro destinado ao fundo partidário no orçamento deste ano. De acordo com o texto vetado, o valor desse gasto em 2026 teria como base o montante de 2016 corrigido pelo IPCA do período, mais 2,5%. Agora caberá ao Congresso Nacional decidir se mantém ou não esse veto.
O plenário do Senado Federal deve analisar a proposta de emenda à Constituição que reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal de trabalho no país. A PEC é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e já recebeu o aval da Comissão de Constituição e Justiça. A medida prevê a redução gradual da jornada ao longo de 4 anos, sem a diminuição de salários. Paim afirmou que, nesse quesito, o Brasil está atrasado em relação a países como Portugal, Espanha e Chile, que já reduziram as jornadas e, segundo ele, registraram impactos positivos na geração de empregos e na economia.
Essa é uma tendência mundial, significa menos rotatividade, menos acidente no trabalho, mais saúde, mais qualidade de vida, mais tempo com a família, mais qualificação profissional e também mais emprego e mais renda.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, criticou a política educacional do governo federal, com ênfase no programa Pé de Meia. Na avaliação do parlamentar, a medida não enfrenta os problemas estruturais da educação básica e se limita a um incentivo financeiro que não garante aprendizagem nem qualificação profissional aos jovens. De acordo com Isalci Lucas, o país vive um quadro de baixa qualidade no ensino, com alunos concluindo o ensino médio sem domínio de conteúdos essenciais. Ele também avaliou que programas sociais como Bolsa Família e o Pé de Meia acabam desestimulando a busca por emprego ao manter benefícios sem vinculação com qualificação e inserção no mercado de trabalho.
E são projetos populistas, eleitoreiros, que só pensam na próxima eleição. Essa turma não pensa na próxima geração, só pensa na eleição, quer ganhar a eleição. É projeto de poder, não é um projeto de nação.
Um projeto de lei pretende criar o Dia Nacional do Mecânico de Manutenção Aeronáutica. A data homenageia um integrante da Força Aérea Brasileira que morreu ao salvar passageiros na Amazônia, além de valorizar a segurança de voo. A reportagem é de Douglas Castilho.
Por trás de cada decolagem e pouso seguros, existe o trabalho silencioso e essencial de uma categoria, os mecânicos de manutenção aeronáutica. Eles são responsáveis pela inspeção, reparo e liberação técnica das aeronaves, garantindo a rotina de tripulantes e passageiros na aviação civil e militar. Para reconhecer a importância desses profissionais, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, apresentou o projeto de lei que institui 29 de outubro como o Dia Nacional do Mecânico de Manutenção Aeronáutica. A data é uma homenagem ao ato de bravura do suboficial da Força Aérea, Marcelo dos Santos Dias, que há 15 anos, após um pouso forçado no rio Ituí, na Amazônia, sacrificou a própria vida para salvar a de outras pessoas. Mesmo ferido no acidente, o Marcelo abriu a porta da aeronave e auxiliou no resgate de 7 civis, incluindo uma gestante e um bebê. Ao tentar ajudar outro grupo que estava no rio, ele foi vencido pela correnteza. Ao destacar o reconhecimento técnico e histórico a esses profissionais, Marcos Pontes revelou uma motivação pessoal para a homenagem.
Esse o dia do mecânico, me lembrar de uma coisa, meu tio que me incentivou a entrar na Força Aérea, Oswaldo Canova, ele era suboficial da Força Aérea, mecânico de manutenção da Força Aérea, manutenção de aeronaves. Então, de certa forma, eu tenho até um orgulhozinho assim, que é como se eu estivesse lembrando do meu tio nessa história também. Acho importante isso.
O projeto ainda será analisado pelas comissões temáticas do Senado.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Está aberta a nova consulta pública para que a população decida os temas mais importantes para o Tribunal de Contas da União fiscalizar em 2026. Pelo portal de participação cidadã, qualquer pessoa pode votar nos assuntos que considera mais urgentes para o país. A iniciativa busca aproximar o controle externo de toda a sociedade. Na sessão plenária desta quarta-feira, dia 19, o Tribunal apresentou os resultados das 5 auditorias realizadas em 2025. Entre os problemas já fiscalizados estão a fila do INSS e o estado de conservação das rodovias federais. Os trabalhos contribuem com o controle das políticas públicas e apontam melhorias para o serviço prestado à população. Também aumentam a transparência e a eficácia das ações de governo. Participe! Acesse cidadão.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto facilita blindagem de cabine para motorista de táxi ou aplicativo.
Comissão aprova a proposta que facilita a migração de rádios AM para FM.
Deputados analisam transformação de assédio no meio militar em crime.
Boa noite. Assédio moral no meio militar pode se tornar crime. A repórter Mônica Tati tem mais informações sobre a proposta.
O assédio moral praticado no meio militar pode se tornar crime. É o que prevê projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. A proposta prevê que haverá pena de 1 a 3 anos de reclusão para o militar que depreciar, constranger, humilhar ou degradar, de modo reiterado, outro militar, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou mental. O relator na comissão, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, recomendou a aprovação do projeto que altera o Código Penal Militar. Capitão Alden observou que o assédio moral prejudica a saúde mental dos trabalhadores, elevando a incidência de estresse, ansiedade, depressão, distúrbios do sono e doenças cardiovasculares.
No Serviço Público Federal, a Lei nº 8.112 já prevê o assédio moral como infração disciplinar, passível de demissão. No entanto, a persistência do problema revela a necessidade de medidas penais específicas, principalmente nas instituições militares e policiais militares, onde o tema encontra resistência e silenciamento. A denúncia de assédio moral nesses ambientes costuma implicar represálias e prejuízos profissionais, o que agrava a subnotificação.
Segundo o capitão Alden, o assédio moral nas forças de segurança tem um risco ampliado em razão do porte de armas pelos agentes, podendo também comprometer o bom funcionamento de instituições que são essenciais à ordem pública, tornando os ambientes internos disfuncionais e hostis.
Infelizmente, essa prática ainda persiste em certos quartéis do país. Assim, fica evidente que o assédio moral, sobretudo em contextos ligados à segurança pública, não pode ser tratado apenas como infração administrativa. É imprescindível a criação de mecanismos legais mais rigorosos, inclusive com consequências penais, para que haja punições mais efetivas àqueles que comprometem a integridade das instituições de segurança da sociedade brasileira.
A proposta que torna crime o assédio moral praticado no meio militar ainda será analisada pelas comissões de Relações Exteriores e de Constituição e Justiça. Depois segue para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, defende a aprovação da proposta que fixa a jornada de trabalho em 40 horas semanais para todas as categorias. Segundo ele, que foi relator do texto na comissão especial, a redução da jornada vai trazer benefícios à saúde física e mental do trabalhador.
Estou envolvido nessa luta pela redução da jornada de trabalho desde a Constituição de 1988, quando ainda fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Neste momento, a luta é pelo fim da jornada do 6x1, com a redução da jornada sem redução salarial. O mundo inteiro já trabalha 40 horas semanais. É importante conceber que quando ocorreu a redução em 88, depois de uma greve que nós fizemos em 1985 em São Bernardo do Campo, as empresas não quebraram por isso.
Vicentinho acrescenta que a diminuição da jornada fortalece a convivência familiar e aumenta a produtividade. De acordo com o deputado, o princípio é garantir dignidade, reforçando que o trabalho deve servir à vida e não ao contrário.
Justiça. Projeto de Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, cria regras de impedimento e um código de ética para o Supremo Tribunal Federal. A ideia, segundo ele, é reforçar a imparcialidade da corte, proibindo que ministros julguem processos envolvendo interesses de parentes ou vínculos que gerem conflito ético.
Chico Alencar afirma ainda que a proposta inclui diretrizes éticas para evitar situações que comprometam a isenção dos ministros, como benefícios financiados por interessados em ações no Supremo. Segundo ele, a iniciativa contribui para a defesa da democracia e da transparência institucional.
Viagens para bancadas por empresários que tenham interesse em alguma causa no Supremo, patrocínio de congressos, de jantares, de favores, porque isso não se coaduna com a necessária isenção do julgador. Portanto, esse código que esperamos que tramite aqui na casa, com ampla discussão, debate, a participação dos próprios ministros do Supremo, ele é uma necessidade em defesa do próprio Supremo Tribunal Federal, em defesa da nossa democracia, na qual, repito, a justiça tem um papel decisivo.
Segurança Pública. Comissões aprovam condições para motorista de táxi ou de aplicativo financiar cabine blindada.
O texto passou pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. E a repórter Vivian Rodrigues tem os detalhes sobre os debates na Comissão de Viação e Transportes.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou um projeto que permite a instalação de películas blindadas em táxis e veículos de transporte por aplicativo. Além disso, a proposta cria condições para que os motoristas tenham acesso a recursos específicos para custear esse tipo de segurança por meio do Fundo Garantidor para Investimentos do Programa Emergencial de Acesso a Crédito. No Brasil, existem mais de 1,5 milhão de motoristas que atuam em plataformas digitais, segundo dados da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Muitos deles relatam situações de insegurança envolvendo violência ou ameaças durante as corridas. Para o relator da proposta, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, a medida atende a uma demanda urgente da categoria. Ele lembra que são frequentes os casos de violência contra motoristas.
Aprovamos agora a lei que visa dar benefício, facilitar a compra da cabine blindada para os nossos motoristas, tanto do táxi quanto de aplicativo, que vem sendo assaltado, assassinados todos os dias. A gente sabe da insegurança que nós estamos passando hoje no nosso país com a questão da criminalidade, de penas muito brandas, então a gente precisa de alguma maneira levar aos nossos motoristas uma tranquilidade, uma forma de se proteger.
A proposta que cria condições para que os motoristas de táxi e aplicativos tenham acesso a recursos para custear películas blindadas segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Vivian Rodrigues.
Transportes. Gilmar Tato, do PT de São Paulo, informa que o debate sobre a tarifa zero no transporte público entrou na agenda política nacional. Segundo o deputado, o debate ganhou força após o governo elaborar estudos sobre a viabilidade do projeto.
O sistema entrou em colapso. A tese de você aumentar a passagem para cobrir os custos do sistema não funciona mais. Então, há uma migração desses usuários, ou andando a pé, ou andando através desses Ubers da vida, ou mesmo através de motocicleta. Portanto, nós temos que criar no Brasil um sistema único de mobilidade, assim como funciona o sistema único de saúde, onde tem a participação da União, dos estados e dos municípios.
Gilmar Tato defende que o transporte público seja tratado como direito essencial, como saúde e educação. O deputado lembra que 138 municípios já adotaram a tarifa zero e afirma que a medida reduz congestionamentos, melhora o meio ambiente e estimula a economia.
Educação.
Comissão aprova projeto que garante condições especiais a pessoas com transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante condições especiais para pessoas com transtornos de aprendizagem e do desenvolvimento neurológico na educação superior e em concursos públicos. No ensino universitário, pessoas com essas condições terão direito, por exemplo, a concluir o curso em prazo 50% maior que o tempo regularmente previsto. Além disso, as instituições de ensino deverão oferecer às pessoas com transtorno de aprendizagem ou do neurodesenvolvimento atendimento especial. Esse atendimento deve garantir aspectos como reforço escolar, flexibilização de apresentações orais, caso o aluno escolha outra forma, ambiente e tempo adequado para a realização de provas. O relator do texto na Comissão de Educação, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, sugeriu que fosse aprovada a versão da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A proposta original, que veio do Senado, previa apenas ampliar os direitos de pessoa com transtorno de aprendizagem no ensino superior.
Destacamos a terminologia adequada, utilizada para, de modo diverso, de simplesmente listar os transtornos a serem contemplados pela legislação vigente, ampliar a conceituação para abranger os transtornos de aprendizagem e do neurodesenvolvimento como um todo. A literatura especializada aponta que a identificação precoce desses transtornos, o encaminhamento do educando para diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino e o apoio terapêutico são elementos de destaque para a aprendizagem, para o desenvolvimento intelectual e físico dos estudantes.
Nos concursos públicos, a pessoa com transtorno de aprendizagem ou do desenvolvimento neurológico terá direito, por exemplo, a uma hora extra para realizar as provas. Caso solicite, o candidato também poderá contar com uma pessoa para auxiliar na leitura das provas e no preenchimento do cartão de resposta. O projeto também determina que candidatos em concursos com alguma dessas condições tenham assegurada sala separada e correção de provas por matriz específica, realizada por profissionais especializados. O projeto aprovado altera uma lei de 2021 que já prevê acompanhamento integral para alunos da educação básica com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Câmara dos Deputados agora tem uma plataforma para checagem de notícias falsas, as chamadas fake news. É o Comprove. Confirme se a notícia envolvendo a Câmara ou a atividade parlamentar de um deputado é verdadeira ou falsa. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, defende a aprovação da PEC que propõe a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Ela elogia o trabalho da comissão especial que debateu o tema na Câmara, ressaltando a importância da matéria.
Representa um marco no histórico na luta do povo negro para justiça da igualdade racial. E pela primeira vez na nossa história, de forma bem concreta, para garantir um Fundo Nacional de Reparação com 20 bilhões de reais. Esses serão destinados para as políticas públicas durante 20 anos para essa população negra, para a sua inclusão econômica. É um grande incentivo, a PEC da reparação é uma conquista e ela aponta para um novo paradigma.
Benedita da Silva aponta que o Fundo Nacional de Reparação inaugura um novo modelo institucional de responsabilidade social focado na superação de desigualdades seculares. A parlamentar convoca a iniciativa privada e instituições financeiras a também contribuírem com o fundo.
Ciência e tecnologia.
Flávia Moraes, do PDT de Goiás, celebra a aprovação do projeto que trata da proteção para a primeira infância no ambiente digital. Relatora da matéria, a deputada explica que a proposta busca garantir que crianças de 0 a 6 anos tenham contato com tecnologias de forma segura, saudável e adequada ao seu desenvolvimento.
O projeto trata justamente disso. Ele aprimora, amplia a legislação da primeira infância para que esse uso dessas tecnologias aconteça de forma segura, saudável e consciente. Ela trata aí do tempo de utilização das telas, com base em estudos científicos, trata também da qualificação dos pais, das escolas, dos educadores, dos profissionais da saúde. Ela traz também para o governo federal a responsabilidade das campanhas de conscientização, da pesquisa, da promoção de boas práticas, também da qualificação do conteúdo das plataformas digitais, da responsabilização dessas plataformas.
Flávia Moraes acrescenta que o texto também incorpora medidas de combate ao bullying e à violência digital, com protocolos de atendimento e incentivo à denúncia. Na avaliação da deputada, a aprovação do projeto representa um avanço importante para o país.
Comissões.
Comissão aprova projeto que facilita a migração de rádios AM para FM. Vamos saber mais com a repórter Isabela Ludovichak.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou proposta que facilita a migração de rádios AM para FM. O projeto permite que, em vez de pagarem o valor em dinheiro para legalizar a migração, as emissoras de rádio cedam espaços publicitários ao governo para veiculação de campanhas de utilidade pública, como vacinação e prevenção no trânsito. A medida modifica a Lei das Promoções Comerciais e tem como objetivo ajudar as rádios AM que enfrentam dificuldades financeiras para pagar os altos custos da migração, especialmente nos grandes centros urbanos. Segundo o autor da proposta, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, a migração do serviço de AM para FM é necessária, especialmente nas grandes cidades, onde o aumento da urbanização e as interferências eletromagnéticas prejudicam a recepção dos sinais onde estão situadas as ondas médias do rádio. O valor do pagamento para a migração de rádio AM para FM varia, podendo ser inferior a R$10 mil em pequenas cidades e ultrapassar os R$4 milhões em regiões metropolitanas, conforme explicado pelo relator do projeto, deputado Davi Soares, do União de São Paulo.
Estamos certos que dessa forma estaremos dando uma solução que garante às emissoras AM realizarem uma transição viável do ponto de vista econômico, sem, no entanto, ter de competir diretamente ou de forma predatória com as emissoras FM em captação de publicidade apenas para a quitação desta importante dívida contraída.
Além de manter papel na formação pública, atuando como meio transmissor de informação e de mobilização social, o rádio é valorizado pelo baixo custo, facilidade de alcance e capacidade de envolver diversos públicos. O projeto segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá ir direto ao Senado Federal sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Desenvolvimento Regional.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, apresentou o projeto que cria regime especial de distribuição dos recursos da exploração de petróleo e gás na margem equatorial do país. Ele explica que a proposta destina a arrecadação para ações de sustentabilidade nas regiões Norte e Nordeste.
Esses recursos serão direcionados com transparência e controle social para a conservação de ecossistemas, o combate ao desmatamento e às queimadas ilegais, o fortalecimento da fiscalização ambiental e o apoio a práticas econômicas sustentáveis, como agricultura de baixo impacto, bioeconomia, pesca artesanal e ecoturismo. Estamos falando de uma proposta que une segurança energética e responsabilidade socioambiental.
Nilton Tato assinala que a medida visa equilibrar a exploração econômica com a preservação da biodiversidade, transformando a riqueza do petróleo em benefícios para as comunidades locais. Ele afirma que o projeto coloca o Brasil na vanguarda do desenvolvimento sustentável.
Agricultura.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, defende projeto que permite aos trabalhadores rurais temporários, chamados safristas, receberem a renda pelo seu trabalho sem o risco de perder benefícios sociais. O deputado entende que a medida incentiva o trabalho no campo.
O projeto do safrista, com certeza um dos mais importantes que nós trabalhamos ele no ano 2025 na Câmara dos Deputados. Por quê? Se a colheita não é realizada no tempo correto, você tem um aumento de pragas e doenças que pode comprometer, inclusive, toda uma região. Qual é o problema? Eles não queriam assinar carteira porque perderiam o Bolsa Família. Esse projeto, a partir de agora da sua sanção, quem está no Bolsa Família vai poder assinar carteira por até 2-3 meses para atividade de colheita. A pessoa vai ter uma remuneração além dos programas sociais e para os produtores rurais, a oferta maior de mão de obra para que possam realizar a sua colheita e também aumentar os resultados da agropecuária.
Segundo Evair Vieira de Melo, o projeto gera benefícios sociais, econômicos e sanitários, ao garantir mão de obra legalizada e evitar perdas causadas por pragas e doenças. Para ele, a medida fortalece o agronegócio e amplia a renda das famílias atendidas por programas sociais.
Termina aqui a primeira edição do Jornal Câmara dos Deputados em 2026, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.